Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia, Paulo Rogério. Bom dia a todos. Tudo bem?
Tá tudo bem. Bom dia também, doutor Sérgio.
Doutor Sérgio, a gente sempre acompanha, né, nos noticiários, né, e o governo de tal estado contratou uma empresa sem licitação, ou a gente acompanha também, foi uma contratação emergencial. É. Como é que funciona essa questão de concorrência pública?
Isso é algo, infelizmente, não é, Patrícia, muito comum esse tipo de notícia, embora a quase totalidade dos servidores públicos, das pessoas em si, sejam pessoas de bem, servidores exemplares, mas essa questão dos desvios, das corrupções, especialmente envolvendo as licitações, são muito presentes. Antes de mais nada, é importante o nosso ouvinte saber que a licitação, ou o ato de licitar em si, é aquele que leva qualquer pessoa interessada, qualquer empresa, a vender para o governo, seja vender um serviço ou um produto, construir um prédio, uma escola, enfim. Porque uma coisa, Patrícia, vamos lá, eu tenho aqui o meu escritório, eu quero fazer uma pintura. Eu posso contratar quem eu quiser e pagar o preço que eu bem entender, porque é um negócio privado. Agora, quando a gente trata de dinheiro público, não é assim que funciona. Então, o dinheiro público deve ser aplicado com total transparência, moralidade, e todas as pessoas devem ter o direito de trabalhar para o governo. Então, a licitação se destina exatamente a escolher, dentro daquele objeto, como mencionei, construção de uma ponte, de um hospital, asfaltamento, compra de equipamentos, de remédios, ajudar numa inundação, num reparo. A licitação se destina a ofertar às pessoas que tenham a capacidade, tenham um cadastro, mostrando que ela pode atender naquele setor, naquela demanda, que as pessoas apresentem as suas propostas em igualdade de condições. Essa é a regra, é assim que funciona, é um processo lento, burocrático, que dura minimamente uns 60 dias e tem que ser assim mesmo. Agora, nós temos casos em que não há como se esperar esse prazo todo. Aí acontece a tal dispensa de licitação, que, lamentavelmente, é um canal, um mecanismo muito sujeito a essas irregularidades.
Ah, e o senhor fala, infelizmente, porque geralmente são situações como a que a gente viveu no início da pandemia, né, em situações também como ocorre nos estados da Bahia, no estado de São Paulo, se eu não me engano, vem chovendo forte também nestes últimos dias, em situações assim de calamidade pública, geralmente, né, em que existe a dispensa da licitação.
Exatamente, Paulo Rogério. Não há, você citou agora essas enchentes que alguns estados, populações aqui no Brasil estão passando nos dias atuais. Vamos lá, uma cidade, um bairro, uma comunidade que é inundada, passa por uma enchente, queda de barreira, casas, pessoas ilhadas, vitimadas. Como é que o governante vai esperar abrir uma licitação, minimamente, como eu falei, uns 60 dias? Uma situação como essa, na verdade, você não pode esperar um dia sequer. O governo tem que atender de imediato, às vezes tem que alugar um helicóptero para poder resgatar pessoas, alugar uma embarcação, contratar o hospital, porque o hospital público da região não dá conta, então tem que comprar serviços no hospital privado. E aí nós estamos falando de roupas, medicamentos, reparos de casas, enfim, é uma infinidade de coisas. E não há como se esperar, são casos, como você bem mencionou, de calamidade, de emergência, e nessas hipóteses, o governante pode dispensar esse processo formal, burocrático, necessariamente assim, de licitação. Ele pode comprar sem licitação desde que, isso que é muito importante, não é um sinal verde para que o agente público faça do jeito que bem quiser, embora na prática a gente veja muito desvio por aí. Mas ele tem, o agente público, que justificar a escolha do determinado fornecedor, o preço, que tem que ser um preço compatível com o mercado. Ele pode, mesmo tendo que resolver, às vezes, em 24, 48 horas, hoje, então, com a internet, com a comunicação, ele pode fazer uma cotação rápida em algumas horas, ele pode comparar preços também rapidamente. Então, tudo isso é feito dessa maneira, sem essa modalidade de concorrência, para atender uma situação que não pode esperar.
Uhum. Mas aí, nesse caso, depois esse gestor ele vai ter que prestar conta de todos os gastos, e a gente tem órgãos aí que fiscalizam isso.
Exatamente. E aí a gente vê depois os muitos escândalos, porque na hora ninguém vai parar para ficar fiscalizando, porque a preocupação é atender as vítimas, as populações que estão necessitadas, inclusive no caso da pandemia, das vacinas, dos hospitais de campanha, que é tudo que nós vimos e ainda vemos hoje. Mas depois, aquela compra que o agente público fez, seja de um equipamento, um serviço, um produto qualquer, ele vai ter que justificar, tem um processo que ele vai ter que dar todas as informações, e aí nós temos, seja Tribunal de Contas do Estado ou da União, quando é o caso, alguma coisa federal, e o Ministério Público, além da própria polícia, ou seja, esses agentes que a gente chama, Patrícia, de controle, ou órgãos de controle, têm total competência e até o dever de, havendo ao menos algum indício, o Tribunal de Contas sempre analisa tudo isso, mas a polícia e o Ministério Público, tendo alguma denúncia, mesmo que anônima, tem o dever de, ao menos, dar uma checada, de olhar, e se houver qualquer mínima suspeita, vai correr atrás, vai levantar, vai investigar, e, se for o caso, processar aquelas pessoas, tanto os servidores públicos como os particulares que fizeram a oferta, entregaram os produtos e superfaturaram, por exemplo, essas pessoas também serão processadas.
Dependendo do crime, da participação desses envolvidos aí, sejam servidores públicos ou pessoas mesmo particulares, pessoas físicas, qual que é a punição, o que é que tem de punição previsto aí, doutor?
A punição, que até pouco tempo atrás era bem, de certa forma, bem leve, viu, Paulo Rogério? Mas teve uma mudança relativamente recente que pegou essas situações e colocou dentro do Código Penal. Até então era na própria lei de licitações que falava isso, essa parte criminal, com penas mais brandas. Agora o Código Penal recebeu novos artigos e a pena pode chegar até 8 anos de cadeia, dependendo do tipo de infração, e isso pode até ter alguma agravante, algum aumento de pena, mas enfim, hoje nós temos uma penalidade que é robusta e que busca inibir esse tipo de prática.
E qualquer pessoa com CNPJ pode vender para o governo?
Qualquer pessoa, sim, Patrícia, em tese, sim. Uhum. Claro que, vamos lá, eu sou um advogado, o que eu posso vender para o governo é o meu serviço de advocacia, embora não faça, mas enfim, eu estou qualificado para isso.
Ah.
Agora, se é um serviço de engenharia, tem que ser alguém, uma empresa que seja cadastrada no CREA, que tem especialização em engenharia. Às vezes o governo, ou sempre o governo precisa comprar arroz, feijão, merenda escolar e tantos itens, são milhares de itens, e cada empresa, quando você abre um CNPJ, você coloca lá no seu objeto social qual é o tipo de segmento de atuação da sua empresa para qual você, e assim você está credenciado a vender. E você pode fazer um simples cadastro do governo, nos órgãos, e isso é muito interessante. Há muitas empresas que faturam e têm grande parte do seu faturamento de forma lícita, correta, legal, vendendo para o governo. É claro que quando se fala em algo de maior envergadura, vamos lá, a construção de uma ponte, aí não é qualquer empresa, é uma empresa que, além de ser especializada em engenharia, ela tem que ter uma especialização específica de alguma experiência nesse tipo de construção.
Tá certo. Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor, ótimo final de semana e até terça.
Até terça, um abraço.
Um abraço.
Um abraço, doutor Sérgio.